Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este, o programa de número 225. Eu sou o Tarcísio e aqui do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo tranquilo. E nesse programa 225, nós vamos tentar tirar suas dúvidas de informática, principalmente se você for um internauta principiante. E vamos divulgar as dicas dos mais experientes, que estão mandando aqui uma série de dicas interessantíssimas, tanto sobre internet como sobre até problemas técnicos de resolução de problemas que tenham surgido em programas anteriores. Se você estiver enquadrado numa dessas categorias, ou contribuinte, ou ouvinte simplesmente, basta nos mandar um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Repita.
info@redeeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto, quando você enviar o seu e-mail, não deixar de colocar o nome do programa, além do assunto, obviamente, do e-mail. Atenção, assunto, alguns ouvintes sem querer se confundem e fazem isso, não é o corpo do e-mail, não é o e-mail principal, né? Não é onde você redige o e-mail.
É o título.
É o título, né? Então ali no título, que é o assunto do e-mail, o subject, né? Se você tiver aí com um programa cliente ainda em inglês,
escreva Plug Eldorado, que é realmente a dica, a senha para que você não seja confundido com o spam, né?
Então, e você pode enviar esse e-mail fazendo como quem fez aqui, por exemplo, quem, Perluigi?
Pedro.
Qual é o problema do Pedro?
Ele tem 38 anos. Mas isso não é problema.
Isso não é problema. Aliás, para nós seria a solução.
Mora no bairro de Jabaquara, em São Paulo. Também não é problema.
Tá certo.
Eu já tive uma namorada lá no Jabaquara.
A não ser que seja ali embaixo da saída dos aviões.
Dos aviões,
é meio complicado, né? Também.
Estou escrevendo, tá. Tem uma placa-mãe, Asus, MD, Windows XP Professional, placa de fax modem LG, chip é NATO Dragon. Quando instala o drive, ele mostra que o drive está assinado digitalmente pela Microsoft. Tem 1 GB de memória. Meu problema é que toda vez que eu entro na internet discada IG, depois de uns 20 minutos... aparece a mensagem Generic Host Win32 Service e a conexão cai. Eu tenho que rediscar de novo e o problema continua e cai de novo. Então, na realidade, o problema dele é o seguinte: ele tem direito a 20 minutos de internet discada e depois aparece lá Generic Host Win32 Service e a conexão cai.
Certo.
Já fui no Google pesquisar, achei 2 links, um falou para ativar o firewall, ativei, e o problema continua. Outro para pegar um reparador de registro, peguei, reparei, achei uns 100 erros. Corrigi, e o problema continua. Ou seja, o Generic Host Win32 Service, e a conexão cai, eu tenho que rediscar. Já zerei a máquina, instalei tudo de novo, e o problema continua.
Opa, então em último caso eu diria que o driver... Generic Host Win32 Service estaria com problema. Mas se ele já zerou a máquina, reinstalou tudo de novo e o problema continua, bom, então eu acredito aí nesse caso que você esteja com problema no modem, propriamente dito.
É, parece ser muito mais um problema de hardware do que
de software. Do que de software, né? Bom, a placa é onboard, não é? Ou não? É uma placa Asus, talvez.
Asus M2N MXSE. É.
Talvez não seja. Talvez seja uma placa que tenha... Ah, tá lá. Placa de fax modem LG.
É.
Então a placa é offboard. Né? Ela não está incorporada na placa-mãe.
É, o modem está
O modem está fora. Está espetado como uma placa à parte. Faz o seguinte. Pega essa placa. Tira lá do seu computador. E leve-a para testar num outro computador. Ou então faça o contrário. Pegue uma outra placa. emprestada de alguém, instale no seu computador e veja se a coisa, se o problema persiste. Eu acho que a única forma de você acabar checando se o problema realmente está na placa de modem, né? Eu acredito que sim, que esteja, porque você até já zerou a máquina e reinstalou tudo de novo. Então eu acredito que talvez seja um problema, o problema esteja por aí. Como a placa de fax que você instalou, ela veio à parte, ela também deve ter vindo com um CD, provavelmente um CD, não digo que mais seja um disquete, mas deve ser um CD que contenha os drivers dessa placa de fax modem. Eu imagino que você também, quando zerou a máquina, tenha reinstalado esses drivers, né? E mesmo assim, se o problema continua, tenta ver lá no site da LG se existe alguma versão mais nova para esse modelo de placa dos drivers dela. Quem sabe se existia essa versão mais nova, antes de tomar qualquer atitude extrema, né? Veja se...
Se bem que não é tão extrema assim, quanto custa uma placa de fax modem?
Não, hoje em dia é baratinho.
$10?
Não, talvez 20, 25 reais, é uma coisa assim, Não é uma coisa tão... Mas veja, dá uma entrada lá no site da LG, procure pelo modelo da sua placa e verifique se existe ali para download drivers mais novos do que aqueles que vieram com a própria placa, né, no CD que a acompanha, provavelmente. E tente instalar esses drivers. Veja se o problema mesmo assim persiste. Se persistir, eu acho que aí sim, todas as possibilidades terão sido esgotadas, e aí talvez seja o caso de você pensar em trocar a placa de modem mesmo.
Agora, aqui o João Costa diz o seguinte: não gosto nem de matemática, nem de física, nem de química. Você acha que você...
Sobrou o quê?
Você é o único... parece que vocês são expert nessas áreas. Não, na realidade, eu, Tarcísio, é engenheiro, eu sou físico, mas a gente gosta de outras coisas também, não só de matemática, física e química. Mas eu gosto, apesar de tudo isso, diz o João, eu gosto do programa de vocês na Rádio Eldorado. Obrigado. Já faz algum tempo que acompanho sempre que posso, tenho, na verdade, acompanhado no último ano e meio, geralmente na portaria do prédio onde trabalho. É o João.
É o João,
aquele que tem um amigo que... O João,
que é o amigo do porteiro.
Que é o porteiro,
certo,
exatamente. Certo, agora já sei, tá certo.
É
o João.
Acontece que nos últimos tempos... estão boiando, é que a gente leu um outro dia o e-mail...
Do amigo do João.
Do amigo do João, exato.
Diz: acontece que nos últimos tempos ficou difícil vi-los com clareza, pois tenho muita interferência na M. Infelizmente... A portadora da M em São Paulo tá ficando meio trágica.
Meio problemática, né? Já era, está ficando cada vez mais, né?
Eu vi vocês falando sobre o Firefox e já estou usando a versão 3 há uma semana e estou gostando.
Uhum.
Eu tinha anterior, há alguns meses, quando o Internet Explorer começou a dar pau. Ele migrou, obviamente, para o Firefox. Usa também o Opera e não tem muito problema com eles. E baixou também, por indicação nossa, o Avast. Parabéns pelo programa, Ele está usando o Firefox 3. E o Tarcísio também está usando o Firefox 3, que, segundo o Tarcísio, é muito mais rápido, mas teve um pequeno probleminha.
Na realidade, o que eu tenho notado é o seguinte: o Firefox 3, ele foi lançado...
Ainda é a versão beta, né?
Não, já é a versão mais definitiva. A versão definitiva, mas é uma versão que ainda, com certeza, vai sofrer algumas modificações. Porque uma notícia que eu tive assim que ele foi lançado é que já havia uma falha de segurança nele, né, que provavelmente já foi ou deve estar sendo corrigida. Ele é, com certeza, mais rápido do que a sua versão anterior, né, o Firefox 2. Qualquer coisa. Ele tem um mecanismo de navegação mais ágil. Os sites carregam realmente mais rapidamente, de uma forma mais rápida. Porém, justamente por ser uma versão mais nova, os plugins, né, aqueles programas acessórios que eu acompanho, eles sofreram uma atualização também. Tanto é que a hora que você instala o Firefox 3, ele detecta no seu computador a existência da versão anterior e dos plugins que você já havia instalado na sua versão anterior. Todos os plugins. Aí, durante o processo de instalação da versão 3, quer dizer, findo o processo da instalação 3, da versão 3, ele já avisa: olha, eu detectei tal plugin, tal acessório, então agora vou passar para a fase seguinte, que é a de baixar as atualizações para os plugins.
Ou seja, ele não só determina que a versão do Firefox que você tinha está ultrapassada e está sendo substituída,
como
os plugins também estavam ultrapassados, ele vai atualizar.
Aí eu percebi uma coisa, viu, Perluigi? Nesse processo, eu tinha lá aquele plugin do FTP, do Fire FTP, ele atualizou com sucesso, sem problema nenhum, inclusive mantendo todas as configurações. Tinha um outro plugin, eu acho que de inibidor de pop-up, que ele também atualizou com sucesso. Mas tinha um plugin que foi instalado a partir do site de um banco, para fazer um internet banking. E o que aconteceu é que o banco não tem ainda a versão adequada para o Firefox 3. Eu imagino que ele esteja produzindo. Né? Afinal de contas, os internet bankings, o pessoal que trabalha nessa área de software, desenvolvimento dos internet bankings, eles devem estar trabalhando nisso. Mas ainda não tinha, para um determinado banco, que não preciso nem falar, a versão adequada para atualizar e permitir a navegação naquele site daquele banco. Outra observação que eu posso fazer é a seguinte. A gente comentou aqui num programa passado, através, inclusive, de dicas dadas pelos próprios ouvintes, do
Real Player.
A respeito do Real Player, que é um tocador de mídia, de áudio e de vídeo, bastante completo, e que, ao ser instalado, instala no seu programa de navegação e internet, Internet Explorer, Firefox, ou seja lá o que for, um botão que permite fazer o download de um vídeo. Então, por exemplo, você entra lá num YouTube ou num outro desses sites que tem vídeos online, e aí você clicando naquele botãozinho, você faz o download, você baixa o vídeo para o teu computador, através do Real Player. No Firefox do Pierluigi, que é o número 2, 2 ponto qualquer coisa, ele fez isso, instalou o Real Media, o botão apareceu sem problema nenhum.
É o 2 ponto muita coisa, porque a versão imediatamente anterior é o 3.
Certo.
Quer dizer, a mais atualizada é o 2 ponto.
Mas é ainda da geração 2.
Da geração 2 ainda.
O meu, que eu já atualizei para a geração 3, eu observei que mesmo instalando ali o Real Player, não apareceu o botãozinho de fazer o download. Ou seja, não houve uma integração aparentemente completa entre o Real Player e o Firefox versão 3. Então o que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, é nesse sentido que eu estou alertando os ouvintes, é não se precipitar muito ainda em... Se você depende de determinados serviços da internet, como internet banking, ou quer usufruir de outros serviços como esses de fazer downloads de vídeo e tudo mais, seja um pouquinho mais paciente no sentido de atualizar o seu Firefox. Eu, por exemplo, para fazer o acesso, enquanto o banco não atualiza lá o plugin para a versão 3 do Firefox, eu estou fazendo o acesso àquele banco via Explorer. Eu voltei para o Explorer só para acessar o site do banco, né? Mas eu acredito que em pouco tempo isso já vai ser resolvido e tudo vai estar normal aí no Firefox.
Eu estou rindo porque um amigo meu, outro dia, você falou, não vou falar o nome do banco, né? A gente estava falando de bancos e falou, não vou falar o nome, vou falar só as iniciais. HSBC, tá bom.
Só as iniciais.
Só as iniciais.
Mas não é o meu caso.
Não é o teu caso, obviamente. Tarcísio, eu estava comentando agora com o Tarcísio que eu tenho um... Aquilo não é um notebook, o que é aquilo, Tarcísio? Aquele, parece um poodle.
Um poodle mini-toy, né?
Mini-toy.
Na realidade, tem até uma sigla, CEE.
Não, EEPC. EEPC da Asus, né?
Isso.
Tá certo, é um mini-notebook.
É um mini-notebook que não tem HD, ele tem memória flash.
É tão pequeno que tem memória em estado sólido, não tem o HD, não tem leitor de CD, de DVD, Ele se comunica tudo em estado sólido. Eu faço transferência de arquivo pelo pendrive, tá. E eu, sempre que eu estou num ambiente wireless, ele já tem a interface wireless que me permite entrar na internet. E outro dia resolvi ligá-lo no meu modem banda larga, modem do Speed.
Uhum.
E como ele funciona com Linux, falei, sei lá, eu não sei configurar para o Linux. Eu entrei lá dentro, em 30 segundos ele estava ligado no Speed.
Ou seja, aquele mito, né, de que o Linux é um sistema operacional mais complicado de ser utilizado quando comparado com o Windows, não passa mais apenas de um mito. Tá? O Linux, nas suas diversas distribuições, tem realmente algumas distribuições hoje em dia que são extremamente amigáveis, mais amigáveis e mais fáceis de serem configuradas do que o próprio Windows.
Aliás, eu acho engraçado, sabe o quê? Eu liguei, antes de tentar sozinho, eu liguei lá para o pessoal da Telefônica, que dão assistência para o Speed, e perguntei, como é que eu configuro para o Linux? Ah, Linux nós não mexemos, nós só mexemos com Windows. Aí no fim, quando arregacei as mangas, fui ver a coisa mais fácil, mais elementar do mundo.
É, tudo isso e, é movido por uma dúvida que Adilson, né? O Adilson mandou aqui uma dúvida que está dizendo assim, escutando programas passados pelo site do Moacir, lembrando, né, que o site do Moacir continua lá na ativa, é o seguinte, tá a 100 por hora, né? Tá todo vapor. O Moacir, ele é um colaborador nosso que obtém os programas que, a partir daqui, que são gravados e registrados aqui na Rádio Eldorado, os plug Eldorado, e os disponibiliza no formato do Real Audio no site deles. Até para você chegar no site do Moacir, que tem um URL meio complicado, o caminho mais fácil é via site da Intermática, www.intermática.org. Logo de cara, na primeira página, você já vai encontrar um link para o site do Moacir. E a partir dali você pode pegar programas passados ou apenas simplesmente ouvi-los. Então, escutando um desses programas pelo site do Moacir, o Adilson ouviu a gente falando no Ubuntu, que é uma dessas distribuições famosas aí, talvez, do Linux. Ele disse que tem o CD do Ubuntu, instalou o CD, né, usando o Windows como interface para isso. Ele diz que é dentro do Windows, não é exatamente dentro do Windows, né, que você consegue instalar o Ubuntu num sistema que tem o Windows e os dois conviverem, entre aspas, pacificamente, porque ele cria lá uma partição,
eles repartem
o espaço. Mas na hora de ligar o computador, você tem que decidir qual dos dois você quer usar, se é o Windows ou se é o Ubuntu. Tá, diz ele, é um bom sistema operacional, porém a configuração da conexão dá um trabalho danado. É muito complicado. E ele gostaria de uma ajuda nesse sentido.
Agora, precisa ver se é conexão discada.
Exatamente. Porque a conexão a qual o Pedro Giz estava se referindo...
É banda larga.
É banda larga via cabo. Então ele ligou na placa de rede, o cabinho de rede,
sim,
que vinha lá do modem. E isso, segundo o que o Peluide disse, foi relativamente simples de ser feito.
Simplesmente você entra em rede, né? Tem lá uma opção no Linux, rede. Ele te dá uma lista de todas as conexões possíveis e imagináveis. ADSL com Ethernet, sem Ethernet, wireless com... todas. Aí eu escolhi aquela ADSL com Ethernet, tá certo? Ele pediu o login, eu dei o login do meu provedor, pediu a senha, dei a senha. Ele pediu para dar um nome para a conexão, chamei a conexão de Terra, que no caso o meu provedor aí de banda larga é o Terra. E milagrosamente...
Tudo funcionou.
Tudo funcionou.
Estava conectado.
Eu estava conectado.
Agora, então... eu, por exemplo, tenho um computador no qual não existe wireless. Mas eu tenho aquela anteninha, entre aspas, que cria um wireless...
Pelo USB.
Pelo USB, né? Se você conecta essa anteninha na saída USB, e ela cria o wireless que funciona perfeitamente na plataforma Windows. Só que esse meu computador tem dual boot. E ele também tem uma versão de Linux lá instalada. E no Linux eu não consegui fazer essa conexão wireless funcionar, mas aí eu sei por quê. É por culpa do fabricante dessa anteninha, que não desenvolveu um driver adequado ainda para o Linux, para a plataforma Linux. Ele só desenvolveu para a plataforma Windows. Pelo menos na época que eu tentei, só existia para a plataforma Windows. Talvez agora eu esteja cometendo uma injustiça, talvez até... Já existe
o driver
para a plataforma Linux.
Assim
também,
como o pessoal do Real Player desenvolveu aquele botãozinho de gravar os vídeos para o Firefox 2. Qualquer coisa e não ainda para o Firefox 3, né?
Para quem já programou na vida, sabe, já desenvolveu programas...
Nós que já fomos garotos de
exatamente,
programa.
Exatamente, porque eu estou dizendo isso porque eu, Peruide e vários dos nossos amigos já desenvolvemos... Em épocas passadas, talvez na época que os mares não eram tão bravios, né, Peruíde, tão conturbados, havia menos opções, era mais fácil fazer isso. A gente já desenvolveu alguns aplicativos, desenvolveu alguns programas para computador. E quem já fez isso alguma vez na vida sabe, mais do que ninguém, hoje em dia, dessa estreita relação que existe entre as rotinas que fazem o seu programa que você está desenvolvendo funcionar e as rotinas do sistema operacional para o qual elas foram desenvolvidas. Tá? E a integração de um programa com o outro também segue o mesmo padrão, de modo que se um desses programas, que se integrava perfeitamente com o outro, se um deles tiver sofrido uma atualização, essa integração pode facilmente ser perdida. Moral da história, tem que ser atualizada a outra ponta também para que a integração volte, senão a coisa não funciona mesmo.
Tarcísio, você se lembra, alguns programas passados, eu até cunhei um termo, mirmecocida, assassino de formigas.
Assassino de formigas.
Que tinha um cara que tinha o computador invadido por formigas.
Aí a gente deu várias sugestões, né? Ele queria matar as formigas sem usar inseticida.
O Luiz Roberto...
A gente sugeriu o quê? Primeiro que fosse contratado um exército de cupins.
Sim, exatamente. Né?
Ou então convencer as formigas a se suicidarem, coisas desse
então,
tipo.
Então, o Luiz Roberto Ervolino tem uma fórmula para matar formigas sem inseticida.
Certo.
Duas pedras, pedras médias, uma pedra grande e um palito de sorvete e duas tampinhas de refrigerante, um pouco de sal e um pouco de pinga, de cachaça, né?
De pinga?
É, você pega as duas pedrinhas médias, põe o palito em cima de maneira a formar uma ponte no caminho das formigas.
Certo.
A pedra grande você põe do lado. E na entrada da ponte você põe as duas tampinhas de refrigerante, uma com sal e outra com cachaça.
Certo.
Diz que a formiguinha chega, vê aquele pozinho branco, pensa que é açúcar.
E come.
Come, só que fica muito salgado, então vai tomar água. Pensa que a cachaça é água, toma. Aí fica no fogo. Aí ela sobe na ponte, perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça na pedra grande e morre. E assim sucessivamente você vai eliminando.
Tá certo.
Essa é a sugestão que o Luiz Roberto Ervolino deu para...
Muito criativa do Luiz Roberto Ervolino para acabar com as formigas.
Com as formigas.
Nós já temos várias alternativas, né? Contratar um exército de cupins, contratar um palestrante que entenda a linguagem das formigas para convencê-las que elas são seres insignificantes e, portanto, se suicidarem, né? E temos agora a sugestão do Luiz Roberto aqui da formiga bêbada.
Isso me lembra quando era criança.
Podia pôr uma formiga com um bafômetro ali também, né? Porque assim ela já vai presa. Se ela não perder o equilíbrio, ela já vai presa de uma vez, né? Tá certo?
Aliás, você sabe que eu vou dar para os nossos ouvintes uma dica de internet num programa futuro. Eu achei, depois perdi, agora vou achar de novo, com certeza. Comprar um bafômetro portátil. Barato. É coisa assim de $30, $20, $30. Aí o que, que o cara faz? Ele vai no bar, toma uma, toma outras, descansa para passar o efeito do álcool, fala, será que eu já posso dirigir?
Aí ele usa o bafômetro.
Pega, puf, pega seu bafômetro e vê, não está na hora. E o cara espera. Eu acho que é, inclusive, uma norma de segurança, o cara não vai dirigir bêbado.
Ele vê se está em condições.
Ele vê se ele está em condições.
É como se fosse calibrar o pneu. Se você calibra o pneu para ver se o seu carro está em condições de rodar, você tem que dar uma, né, fazer uma autocalibragem para saber se você está em condições de rodar no carro também, tá certo? Ser o motorista daquele carro. De qualquer forma... se você comemorar isso com um bombom de licor, pronto, já voltou a estaca zero, né? Hoje em dia os esquemas estão tão rígidos, né? Que dizem as más línguas até que se você comer um bombom, se você bochechar com aqueles antissépticos bucais...
Sim.
E logo depois usar o bafômetro...
Ah, sim, mas tem que ser imediatamente.
Imediatamente depois, né? Quer dizer, enquanto aquilo ainda está na tua boca.
Agora, uma coisa estranha, que deu origem até aquele licor amarula, né? É o que acontece com o elefante, né? O elefante come aquelas bagas, aquelas frutinhas que dão na árvore, que são doces, só que no estômago dele, a frutinha fermenta e o açúcar vira álcool.
Sim.
E o elefante fica bêbado. Então, de vez em quando, na África, você vê elefantes cambaleantes para lá e para cá, porque eles comeram as frutinhas e elas fermentaram.
É um problema quase que tão sério quanto o motorista bêbado e elefante bêbado. Não, né?
Você já imaginou... muito mais sério. Imagina trombar com o elefante bêbado. Agora, o grande problema, sabe qual que é, Tarcísio? Se descobriu nos Estados Unidos que existem alguns tipos de chocolate sem licor e algumas pessoas que têm um metabolismo tal que ao comer esse chocolate... ele, lá dentro, se transforma, parte do açúcar se transforma em álcool, em função dos enzimas que a pessoa tem.
Certo.
Entende? Teve até um caso judicial em que isso foi provado cientificamente.
Havia até um filme Só que não era com chocolate, era com biscoito.
É, mas
o cara estava preso, uma volta e meia ele aparecia bêbado. E a turma não entendia porque ele ficava bêbado, e era porque a esposa ia lá e levava biscoito. E esse biscoito fermentava e virava álcool.
Pois é.
É uma história.
O Paulo Silva. Paulo Silva diz o seguinte: gostaria de ouvir opiniões sobre o navegador Opera. Bom, o João, o porteiro lá,
Ele gosta do Opera.
Acho que ele é rápido. Ah, bom, ele próprio dá opinião também. Ele diz que é rápido, tem recursos de boa qualidade, tá? Permite o acesso ao webmail por teclas, não precisa usar o mouse.
Uhum.
Usando a ajuda, o help dele, consegui sua compatibilidade com os arquivos WMV, né?
Que são os arquivos de vídeo do Windows, né?
Agora,
Windows
ele diz, já notei que ele não permite visualizações de imagens contidas nos textos de alguns e-mails. E também alguns vídeos, como os do Terra. Agradeço se me desse alguma dica a respeito. Depende, ô Paulo, se você configurou o e-mail para ser texto puro, não vai permitir visualização nenhuma, né?
É.
Agora, se configurou o e-mail para ser HTML...
É, aí já não é um problema do Opera,
não,
né?
É do Opera.
Quer dizer, o Opera é um programa de navegação. Para visualizar imagens contidas nos textos de e-mail, você está usando um programa cliente de e-mail, que pode ser até um programa que esteja trabalhando junto com o Opera. Né? Mas não é o problema
do
Opera.
Não, mas ele diz, eu acesso direto o webmail.
Ah, o webmail.
Provavelmente ele usa o webmail, só que não configurou o
Opera para visualizar determinados tipos de arquivo. Ah. Eu acho que é uma questão mesmo só de configurar. De qualquer forma, nem eu nem Peruíde somos usuários do Opera. Então a gente solicita aí aos usuários do Opera, que já tenham passado por esse problema e tenham contornado, resolvido, que nos enviem um e-mail aqui para ajudar o Paulo e outros ouvintes que eventualmente possam estar com o mesmo problema, tá bom? A gente vai fazer agora um intervalinho, segura aí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa 225, que é esse programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado.